Um insulto e uma infâmia. É assim que Rui Moreira classifica a suspeita de ter beneficiado a família, no caso Celminho. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu hoje levar o autarca a julgamento. Numa declaração sem direito a perguntas esta tarde no município, Rui Moreira lamentou os desenvolvimentos deste processo em ano de eleições autárquicas. Alexandra Madeira.
Inabalável como granito e sem dúvidas na apreciação da forma como atuou enquanto autarca.
São perigosos os tempos. Naturalmente, não ignoro a existência do processo. Por isso, quero dizer-vos e deixar bem claro, em particular àqueles que há muito me tentam afastar dos portugueses, que este processo não interferirá na avaliação sobre a minha recandidatura a Presidente da Câmara Municipal do Porto. Isso seria uma traição a tudo aquilo em que acredito, bem como àqueles que sempre me apoiaram.
Rui Moreira, voz embargada, dedos trêmulos a segurar as folhas, recusando qualquer ato ilícito, no caso Celminho. Um diferendo de anos entre a imobiliária da família...
Nessa altura, considero por isso um insulto e uma infâmia que se possa sequer pôr a hipótese de eu poder ter beneficiado a minha família. Para mais, num assunto em que, como toda a gente sabe, a minha família acabou por perder os seus terrenos a favor da Câmara. E isso se deu exatamente neste meu mandato.
O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, ladeado de 6 vereadores, em declaração sem direito a perguntas na Câmara Municipal do Porto.
Depois de ter ficado a saber que vai a julgamento...
ter mirífico nem salvação nesta operação assumida por mim enquanto titular da pasta das finanças naquela altura, porque ela é difícil. Senhor Deputado, eu em abril de 2017 vim ao Parlamento, à Comissão de Orçamento e Finanças e de Moderação Administrativa e na audição em que apresentámos o resultado do contrato de promessa de compra e venda, utilizei 24 vezes a palavra risco. O risco estava lá, o risco estava reconhecido, era um exercício de enorme dificuldade.
O antigo Ministro das Finanças e atual Governador do Banco de Portugal, ouvido na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, por onde já passou também hoje o Presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, adiantou que o organismo que lidera já contestou vários pedidos de injeção de capital por parte do Novo Banco e acusa o antigo BES de fazer tudo para ficar com os quase 4 mil milhões de euros do chamado mecanismo de capital contingente. Foi também no Parlamento que o Ministro da Defesa respondeu esta tarde às críticas à reforma da estrutura das Forças Armadas. João Gomes Cravinho diz que a mudança é prudente e ponderada. Madalena Salema.
O Ministro da Defesa garante que as alterações à lei permitem maior clareza na linha de comando, sem alterar o equilíbrio de poderes.
Esta é uma reforma que olha para os desafios do presente e do futuro, não para os do passado. As Forças Armadas não existem para si próprias, estão ao serviço da defesa eficaz do interesse nacional.
João Gomes Cravinho conta com o apoio do CDS e da social-democrata Ana Miguel Santos, que garante não haver interferência do Executivo.
Um dos princípios basilares das Forças Armadas é o princípio da unidade de comando da sua estrutura. Mas existe um outro que já está previsto e que é o princípio da não-governamentalização das Forças Armadas.
No polo oposto, António Filipe, PCP, vê as coisas de outra forma.
As sucessivas alterações às leis da defesa nacional deram passos significativos no sentido de uma governamentalização que começa, ao nível da estrutura superior, a dar nítidos sinais de poder comprometer o princípio constitucional da isenção partidária das Forças Armadas.
O bloquista João Gonçalves fala numa conjugação PS-PSD.
Trata-se de um casamento perfeito, à boa maneira do Bloco Central.
A reforma das Forças Armadas é aprovada na quinta-feira. Na próxima semana começa a discussão na especialidade.
Uma reforma que tem sido muito criticada por antigos chefes militares e também por dois antigos presidentes da República, Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva. Desde ontem já chegaram a Ceuta cerca de 8 mil migrantes marroquinos. Os números foram atualizados há momentos pelo governo espanhol, que adianta também que destes 8 mil, 4 mil foram já enviados de volta para Marrocos, devolvidos. Números atualizados numa tarde em que Pedro Sánchez visitou o enclave espanhol, onde a polícia continua a tentar evitar a entrada de migrantes marroquinos. Pedro Sánchez cancelou uma viagem a Paris para ir a Ceuta, depois de ter prometido agir com firmeza para restaurar a normalidade, sublinhando também que conta com a ajuda da União Europeia neste processo. O clima é de tensão entre Madrid e Rabat. Espanha acusa Marrocos de permitir a passagem destas pessoas sem qualquer controlo policial. Marrocos já chamou a casa o embaixador em Madrid para consultas e a ministra espanhola das Relações Exteriores convocou também o diplomata marroquino para um encontro. Nessa reunião manifestou repúdio pela entrada de migrantes em Ceuta e relembrou a necessidade de articulação de responsabilidades entre os dois países no controlo de fronteiras. Hoje, a comissária dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, já tinha mostrado preocupação com a situação que se vive no enclave de Ceuta. Ela lembra que milhares de pessoas têm alcançado território europeu de uma forma perigosa e sem precedentes.
É muito preocupante que pelo menos 6 mil pessoas, muitas das quais crianças, tenham nadado até Ceuta, pondo as vidas em risco. Muitas tiveram que ser salvas e pelo menos uma morreu. O mais importante agora é que Marrocos continua empenhado em prevenir migrações ilegais e que aqueles que não têm direito a ficar na Europa possam regressar de forma ordeira e efetiva. As fronteiras espanholas são fronteiras europeias e a União Europeia quer construir uma relação com Marrocos baseada em compromissos justos. A migração é um elemento-chave nesta relação.
A União Europeia preocupada com a situação em Ceuta, onde chegaram já desde ontem cerca de 8 mil migrantes marroquinos, 4 mil foram devolvidos, de acordo com os números que foram atualizados há momentos pelo governo espanhol. A União Europeia quer também um cessar-fogo no conflito entre Israel e a Palestina. Os ministros dos Negócios Estrangeiros estiveram reunidos de emergência. Um texto final pede o cessar-fogo, mas reconhece o direito de Israel a defender-se dentro de certos limites. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, diz que é preciso encontrar uma solução política para este conflito.
Consideramos que a segurança para Israel e para a Palestina requer uma verdadeira solução política, porque só assim se poderá alcançar a paz. Nesse sentido, temos que restaurar o diálogo político. Agora, a prioridade é pôr fim à violência e implementar o cessar-fogo, mas no futuro, quando a violência parar, temos que nos comprometer na abertura de um cenário político.
A União Europeia não tem dúvidas de que a solução para este conflito tem de passar por um verdadeiro entendimento político.
A prioridade é o fim imediato de toda a violência, mas também a implementação de um cessar-fogo e não apenas um acordo nesse sentido. O objetivo é proteger civis e dar à ajuda humanitária acesso total a Gaza. A violência dos últimos dias levou a um grande aumento de mortos e feridos civis e, entre eles, um grande número de crianças e mulheres, e isto é inaceitável. Condenamos os ataques com rockets do Hamas, um grupo terrorista, e apoiamos totalmente o direito de Israel se defender, mas também consideramos que tem de ser feito de forma proporcional e no respeito das leis internacionais e humanitárias.
Posição da União Europeia, depois de um encontro de ministros dos negócios estrangeiros para falar sobre o novo agravamento no conflito entre israelitas e palestinianos. A Palestina reporta, nesta altura, já mais de 200 mortes e cerca de 1.500 feridos.